parece que ele está empolgado. Senhoras e senhores, muito boa noite. Com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desta segunda-feira, dia 22 de junho do ano de 2015. Havendo número legal de vereadores, a sessão tem o seu início com a leitura de um verso bíblico, de uma passagem bíblica, conforme projeto de lei aprovado nesta casa. Vereador Luizmar Bernardes fará a leitura da Bíblia Sagrada.
A misericórdia de Deus. Salmo de Davi. Bendizei ao Senhor, ó minha alma, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
Coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem não concorda, se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Agora o secretário da mesa irá fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Ofício número 01/2015, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de junho de 2015. O grupo de capoeira Aue, sob coordenação do professor Pranit Cirqueira Ferraz, juntamente com a SEMI, Secretaria Municipal de Educação de Nova Chavantina, Mato Grosso, vem através deste solicitar a Vossa Excelência o uso das dependências da Câmara Municipal para apresentação de show de capoeira, que será no dia 27/9/2015, com início às 8 horas e término às 22. Sem mais para o momento, desde já agradecemos atenciosamente, professor Pratini Cirqueira Ferraz. Exposição Comercial, Industrial e Pecuária, 24ª Exprovale, Água Boa, Mato Grosso, de 8 a 12 de julho de 2015. Senado Federal, Gabinete, Wellington Fagundes, Excelentíssimo Senhor Ney Wellington do Nascimento, Presidente da Câmara Municipal, Caixa Postal 31, Rua Couto Magalhães, número 1253, Centro, Nova Chavantina, Mato Grosso. Prezado Senhor, é com prazer que constatei a participação dessa Câmara Municipal nas oficinas do Interlis realizados pelo Senado Federal em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Fiz questão de intermediar a realização dessas oficinas por entender que a modernização do legislativo está diretamente ligada à ampliação da democracia, já que o primeiro contato da população com a política se dá por intermédio dos vereadores de sua cidade, fazer com que os municípios tenham internet de qualidade e acesso ao trabalho dos vereadores é fazer com que a população tenha voz ativa na preposição e cobrança de políticas públicas eficientes. Durante toda a semana, de 25 a 29 de maio, servidores desta Câmara participaram de oficinas que orientaram sobre a criação do site com o domínio lege.br, já utilizado por mais de 1.000 câmaras em todo o Brasil, e a informatização de todo o processo legislativo, integrando o poder legislativo e conferindo-lhe transparências. Espero que o resultado das oficinas seja bem aceito por toda esta população e aproveito para sugerir a criação do site desta Câmara Municipal, seja motivo para pronunciamentos no plenário e assunto veiculado na imprensa local. Sempre à sua disposição, Wellington Fagundes, senador da República. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o deputado Guilherme Maluf, convida Vossa Excelência para participar da audiência pública requerida pelo deputado Wilson Santos, com o objetivo de debater o ciclo de formação humana implantado no Estado de Mato Grosso. Data: 26 de julho de 2015. Horário: 9 horas. Local: Hotel Fazenda Mato Grosso, Salão Aracuã, Rua Antônio Doriléu, 1100, bairro Copema, Cuiabá, Mato Grosso. Câmara dos Deputados. Deputado Federal Eros Biondini, PTB, / Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, 20 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, considerando que o início do artigo 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados apregoa que um dos deveres fundamentais do deputado é zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo, considerando que é de competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional do artigo 22, 24º da Constituição Federal, devendo, por isso, a legislação municipal observá-la. Considerando que o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, PNE, ao qual foi amplamente debatido no Parlamento Brasileiro, com plena participação da sociedade, dos alunos e educadores. Link da legislação citada: www.planalto.gov.br/ccvil3, ato 2011-2014, lei número 13.005, HTM. Considerando que a redação final da precitada lei número 13.005/2014 foi retirada pelo Congresso Nacional, qualquer menção à expressão de ideologia, de gênero, orientação sexual e seus sinônimos, sendo por este movido recusada a sua incorporação nas diretrizes da educação nacional. Considerando que a redação final da precitada lei número... Pô, cara. Tá ruim, desculpa. Polêmica ideia não incorporada, considerando que a ideologia de gênero que traduz em polêmica ideia não incorporada ao nosso ordenamento jurídico, de que o ser humano não nasce homem ou mulher, pois ter o corpo masculino ou feminino é algo que deve ser desprezado, considerando que o Ministério da Educação, MEC, utilizando o documento elaborado pela Conferência Nacional de Educação, CONAI, em flagrante, de desrespeito ao que foi decidido pelo Congresso Nacional, tem enviado aos estados e municípios material de orientação sobre como devem ser redigidos os seus planos de educação, induzindo a aceitação da precitada ideologia de gênero. Vimos, pelas razões acima, informar a Vossa Excelência a fim de que adote as providências necessárias para que não seja incluído qualquer menção aos termos gênero e orientação sexual na lei que vier a estabelecer o Plano Municipal de Educação, bem como nas suas metas. Se houver necessidade, esses termos devem ser substituídos por palavra sexo. Pedimos ainda que sejam alertados os gestores públicos municipais que acompanhem o material didático e pedagógico que está sendo usado na sala de aula, impedindo a utilização de qualquer material que faça referência à ideologia de gênero, orientação sexual, em desobediência às diretrizes estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014. Colocamos-nos à disposição para outros esclarecimentos. Atenciosamente, Eros Biondini, deputado federal PTB, Minas Gerais. União das Câmaras de Mato Grosso. Comunicado. Vereadores, muita atenção na aprovação dos projetos de leis após o trecho que trata do ensino da ideologia de gênero, orientação sexual para crianças de até 14 anos de idade nas escolas brasileiras, ter sido barrado na Câmara de Deputados e no Senado. Quando foi votado o Plano Nacional de Educação, PNE, no ano passado, a discussão passa agora para a esfera legislativa municipal. O projeto está em discussão em todas as câmaras de Mato Grosso e tem gerado polêmica. Os parlamentares devem observar o texto que irá votar. Há uma responsabilidade muito grande e preocupante, pois as crianças nessa idade não têm noção do que é certo e errado e não têm poder de decisão sobre seus atos. Essa lei só confundiria as cabecinhas dessas crianças. Como que uma criança menina vai entender que um menino pode entrar no seu banheiro, como se masturbar, como namorar aos telefones, etc. Em anexo, tem uma simples demonstração de que uma cartilha do que será entregue nas escolas. Qualquer dúvida em relação, entre em contato. Cuiabá, 22 de julho de 2015. União das Câmaras do município de Mato Grosso.
Terminado a leitura das correspondências expedidas a esta Casa de Leis, o senhor secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes, irá fazer a leitura de projetos, requerimentos, indicações e moções.
Emenda aditiva número 006, de 22 de junho de 2015, autor Elias Bueno. Adiciona parágrafos ao artigo 3º do projeto de lei número 023/2015 do Poder Executivo. A Câmara Municipal de Nova Chavantina, Estado de Mato Grosso, aprovou e o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte emenda. Artigo 1º. O projeto de lei número 023, de 16 de abril de 2015, passa a tramitar, acrescido de parágrafos 1, 2 e 3, constante da presente emenda aditiva. Artigo 3º. 1º. Mototaxistas que pretenderem migrar para o serviço de triciclotáxi até o número de 6, sendo um para cada ponto existente na cidade, para formar o número de 8 vagas de triciclotáxi, poderão fazer, desde que obedeçam os mesmos critérios constantes nas duas vagas criadas por esta lei. 2º, será obedecido para o critério da migração a antiguidade interrupto de serviço de mototáxi na cidade, sem a existência de irregularidade de inscrição. 3º, só poderá migrar para esta finalidade o mototaxista que nunca tenha negociado o ponto, isto é, que tenha sua inscrição inicial para o serviço de mototáxi. Artigo 2º. Esta emenda será inserida ao projeto de lei após a sua aprovação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de junho de 2015, Elias Bueno de Souza, vereador.
Essa emenda é uma emenda aditiva ao projeto de lei número 023/2015 do Poder Executivo. Será encaminhada às comissões, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final para parecer. Só em atenção ao público presente, que nos honra com a presença de todos, aqui vejo representantes de diversos segmentos da sociedade nova chavantinense. Nesse momento, o secretário da mesa, vereador Luizmar Bernardes, irá fazer a leitura da mensagem ao projeto de lei número 037, de 17 de junho de 2013, que fala sobre o Plano Municipal de Educação e da outras providências. Sabemos do interesse da sociedade na minuta deste projeto e, por isso, passaremos, então, a leitura do projeto que estará tramitando nesta Casa de Leis.
Mensagem ao projeto de lei número 037, de 17 de junho de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, é com muita honra que, mais uma vez, dirigimos-nos à presença dos nobres vereadores a fim de submeter à análise e apreciação deste soberano plenário o projeto de lei de igual número que aprova o Plano Municipal de Educação e da outras providências. Como os nobres parlamentares hão de constatar, nossa proposta se reveste de um inquestionável caráter socioeducativo, haja vista que se trata do Plano Municipal de Educação, que tem duração de 10 anos, em cumprimento à Lei Federal nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014. O plano em referência, a cada 2 anos ou qualquer tempo, extraordinariamente, o plano será avaliado em um fórum com a participação de autoridades do Executivo e Legislativo, educadores e representantes da sociedade civil, cabendo ao Legislativo Municipal aprovar as medidas legais decorrentes como vistas à correção de deficiências e distorços. Em face do exposto, solicitamos o especial empenho dos nobres parlamentares para assumir a tramitação e aprovação da epígrafe matéria sobre o regime dentro das normas regimentais desta Casa de Leis. Por fim, contando com a especial atenção e colaboração dos nobres pares desta Casa de Leis, reiteramos votos de elevadas estima e distinta consideração, antecipando nossos sinceros agradecimentos. Cordialmente, Hercino Caetano Rosa, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 037, de 17 de junho de 2015, aprova o Plano Municipal de Educação do município de Nova Chavantina, Mato Grosso, para o decênio 2015-2025 e da outras providências. O Gersino Caetano Rosa, prefeito municipal de Nova Chavantina, estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação que se apresenta de forma do anexo único desta lei e que desta é a parte integrante com a duração de 10 anos, em cumprimento à Lei Federal nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014. Artigo 2º. Ficam a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do Dirigente Municipal de Educação, e o Conselho Municipal da Educação, responsáveis pela coordenação e acompanhamento da execução e avaliação do Plano Municipal de Educação, formando em conjunto o Grupo de Avaliação e Acompanhamento do PME. Parágrafo único. A cada 2 anos, ou qualquer tempo extraordinariamente, o plano será avaliado em um fórum com a participação de autoridades do Executivo, Legislativo, educadores e representantes da sociedade civil, cabendo ao Legislativo Municipal aprovar as medidas legais decorrentes, com vistas à correção de deficiências e distorções. Artigo 3º. Os planos plurianuais do município nos próximos 10 anos deverão ser elaborados de forma a dar suporte aos objetivos e metas constantes no Plano Municipal de Educação, no que for de responsabilidade do próprio município. Artigo 4º. Fica sob a responsabilidade dos poderes do Legislativo e Executivo a tarefa de divulgação do plano, objeto desta lei, para a sociedade dele, tome conhecimento e acompanhe em sua execução. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aprovação desta lei correrão por conta das dotações próprias previstas em orçamento. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Palácio dos Pioneiros, Gabinete Prefeito Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 17 de junho de 2015, Gersino Caetano Rosa, Prefeito Municipal.
Só para título de informação também, foi cogitado aqui a possibilidade de ser tirado de pauta a leitura na íntegra do projeto, devido ao tamanho do projeto, né, ao número de páginas, e foi falado da possibilidade de ser enviado via e-mail ou disponibilizado através de xerox a quem tivesse interesse. Mas, devido ao público presente, ao interesse coletivo a respeito da matéria, eu gostaria de consultar os vereadores e consultar principalmente a plateia aqui que acompanha esta sessão. Se o público tem interesse que o projeto seja lido na íntegra, ou que ele tramite normal aqui na casa e todos podem ter acesso ao projeto, possam inclusive requisitar por e-mail, que a Câmara Municipal mande esse projeto por e-mail. Primeiro, eu gostaria de ouvir o público. Vocês querem que o projeto seja lido na íntegra?
Rodrigo?
Aqueles que gostariam que um projeto fosse lido na íntegra, por gentileza, que levantem as mãos.
Senhor presidente, desculpe interromper. Só para saber, quantas páginas que
são
o projeto...
São 88 páginas. Aqueles que querem que o projeto seja lido na íntegra, por gentileza, se manifeste, levante as mãos.
Deixa eu só tirar uma dúvida para eles ter consciência, que se for lido aqui, vocês não vão poder nem, assim, opinar, trocar ideia. E o que eu estava falando para você, Rodrigo, e com o pastor, se a gente reunir amanhã, aqui é tipo uma audiência, quer dizer, a gente pode estar trocando ideia, conversando, e eu acredito que seja mais aproveitado, mas vocês aqui. Pode imprimir, pode enviar no e-mail, vocês ficam à vontade. Então fica...
Senhor presidente, eu acho que uma melhor alternativa, já que até parabenizar o senhor de não acatar a urgência especial e não votar o projeto hoje, porque infelizmente essas armadilhas existem, mas parabenizar de não colocar hoje o projeto em urgência especial, mas é de ver que é cansativo para o público que está, que é aproximadamente 1 hora, 2 horas de leitura, e eu acho que a melhor saída é colocar à disposição, e nós aqui estamos cientes do assunto, e eu tenho certeza que durante essa semana nós vamos estar debatendo muito essa matéria, que eu fui muito questionado. Eu vejo com bons olhos essa questão de deixar ao público aberto aqui, e fornecer até mesmo cópia àqueles que têm interesse.
Senhor presidente, até eu fiz a sugestão de estar disponibilizando as cópias do projeto para quem tiver interesse, e a gente, eu acho que amanhã, vereador Edilson, para amanhã seria assim, muito pequeno prazo para as pessoas avaliarem um projeto aí de 80 e tantas páginas, e a gente vai ter a semana inteira para a gente estar discutindo. A gente, provavelmente, se tudo encaminhar, vamos estar votando na próxima segunda-feira. Então, que dê um prazo maior para que as pessoas interessadas tenham um tempo melhor para estar avaliando.
Esse projeto,
senhor,
ele tem um
presidente,
prazo.
Eu acho que esse plano, nós temos um prazo que parece-me que até dia 24 tem que ser aprovado. Então, eu sugiro de fazer uma comissão que inclua toda a comunidade, e a gente reúne amanhã à tarde e discute esse projeto, e na quarta-feira à noite marca uma sessão extraordinária para a gente votar esse projeto.
Vereador, tem um pedido da faculdade para uma reunião na quinta-feira, onde está sendo preparado vídeo e tudo, e nós temos que respeitar o regimento interno, que um projeto é lido numa sessão e é votado na outra. E tem já uma comunidade se mobilizando, eu procurei o presidente na sala dele, ele me autorizou a reunir com esse grupo, e eles estão mobilizando com vídeo pegado na internet, onde coloca realmente o que quer dizer essa ideologia de gênero. A prefeitura, a secretária, teve um ano para mandar esse projeto. É muito interessante, porque mandar em cima da hora. Então, nós temos que cumprir o regimento interno dessa casa.
Senhores vereadores, eu gostaria de, aproveitando a presença da secretária municipal de educação aqui no recinto, de consultar os vereadores, da gente abrir aqui 5 minutos na tribuna, para que a secretária possa falar ao público presente e a todos nós a respeito desse projeto que está tramitando por aqui. Aqueles que concordam, permaneça como estão, caso contrário, se manifeste. Gostaria de convidar a secretária de Educação e Cultura do município, a professora Marta Helena da Silva Negrão, para poder ser precisa, secretária, inclusive, no prazo desse projeto e também no foco principal, que é a ideologia de gênero. Se consta, se chegou a ser comentado a respeito da possibilidade de ser inserido essa proposta no Plano Municipal de Educação.
Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de abrir um parêntese aqui, né, rompendo o protocolo, para que eu pudesse falar. Nós temos o Plano Nacional de Educação, passou por uma Assembleia Geral, formada pelos professores, pela comunidade, por entidades, né? Acho que foi a única audiência que lotou esse plenário durante o dia todinho, onde a gente passou, depois de quase um ano de trabalho, de estudos, a ler e aprovar as metas que vão nortear a educação nos próximos 15 anos. Para ter uma ideia da importância desse plano, é um plano que precisa ser cumprido à risca, será fiscalizado pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e o Conselho Municipal de Educação. Então, nós elaboramos, com o auxílio da comunidade, da escolar, das entidades, um plano bem pé no chão, para que a gente não inviabilize as próximas administrações, colocando lá coisas que a gente não possa cumprir. Essa questão de gênero não é só em Nova Chavantina. Em todas as cidades do Estado, as pessoas estão se mobilizando, porque realmente é uma questão muito importante e preocupante também. Tá? É uma ideologia que foi tentado colocar no Plano Nacional de Educação e foi vetado, não entrou. Então, a preocupação das entidades é que, como não conseguiram implantar essa ideologia no Plano Nacional, que fosse tentado implantar isso nos municipais. Mas eu posso lhes garantir que, em Nova Chavantina, essa ideologia não está sendo apregoada no nosso Plano de Educação. Em nenhum momento nós citamos a questão da ideologia de gênero, mesmo porque a nossa comunidade é uma comunidade que prega valores, a educação tem valores, tem metas a serem seguidas. E nós não discutimos a ideologia de gênero dentro desse plano, em momento nenhum. Em nenhuma passagem das 82 páginas, os senhores vão encontrar qualquer referência que se faça à ideologia de gênero. As primeiras 26 páginas fazem um diagnóstico da situação educacional do município hoje, da educação infantil ao ensino superior, nas modalidades presencial e à distância, e da página 27 em diante se traçam as metas. Dentre as 20 metas do nacional, o município escolheu 15. E estas 15 estão sendo contempladas através de metas e estratégias para se atingir essas metas nos próximos 10 anos. A nossa preocupação com este plano é garantir que o município de Nova Chavantina, nos próximos 10 anos, tenha uma continuidade educacional, porque ele é um plano de Estado e não de governo, ou seja, este prefeito, o próximo e o próximo, terão metas a serem cumpridas, que serão fiscalizados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Conselho Municipal de Educação. A ideia é garantir a continuidade e buscar a melhoria na qualidade da educação no município. Então, desde construção de salas de aula até aperfeiçoamento, plano de cargos e carreira dos profissionais, estão contidos neste projeto. Tá? Então, a nossa preocupação é com a qualidade da educação no município. A questão de gênero, nós respeitamos, respeitamos o que é diferente, respeitamos as opções de todas as pessoas, mas não acreditamos que isso tenha que ser trabalhado em escolas. O que a gente tem que trabalhar é o respeito pelo ser humano, pela pessoa, independente de qualquer coisa, de cor, raça, sexo ou opção sexual. Então, o que nós apregoamos no plano, no município, é o trabalhar os valores, o respeito, a dignidade. Né? Obrigada. Tá. O prazo para... Ah, tá. Então, assim... Essa é uma lei, uma exigência nacional do MEC. A partir da aprovação do plano nacional, os municípios têm um ano para aprovar os seus planos municipais. Então, assim, não é um trabalho fácil, porque as pessoas, muitas vezes, infelizmente, no meio educacional acontece isso também, muitas vezes as pessoas não se dão conta de que elas têm na mão uma forma de fazer as leis, de opinar, e acabo não participando muito. Então, nós tivemos um pouco de dificuldade para poder encaminhar os trabalhos. Mas, uma vez encaminhados, esse trabalho passou pela conferência, quem foi professor esteve presente aqui, né? E depois foi para a revisão. E esse prazo da revisão que a pessoa demorou para nos entregar. Por isso que acabou atrasando um pouco a apresentação aqui. Tá? Mas como essa Casa de Leis participou da discussão, do debate que foi feito aqui mesmo, na conferência, muitos dos senhores que estão presentes aqui também participaram da conferência, a gente não achou que teria toda essa polêmica, mesmo porque ninguém nos procurou, gente. Apenas uma pessoa da Igreja Católica que nos procurou, esteve aqui, conversou com o presidente, a gente caminhou na mesma hora para ela por e-mail o plano, para que ela analisasse. Passados 2 dias, ela respondeu, agradecendo a atenção e dizendo que estava tranquilo quanto ao nosso plano municipal. Então, a minha preocupação é que, em cima de uma polêmica sobre um assunto que nem é tematizado, a gente pare o plano aqui, segure o plano aqui, e nós não sabemos quais seriam as penalidades para o município que não postar até o dia 24, no sistema, a aprovação dessa lei. Essa lei é aprovada e sancionada pelo prefeito. Tá? Mas os senhores, está na mão dos senhores o plano, né? Eu posso lhes garantir que não tem, os senhores vão fazer a leitura, se amanhã vão ser feito com a comunidade na íntegra, onde ver que eu não estou mentindo, nem porque eu teria razão para isso. Tá? Ninguém conhece nossos professores, quem sabe como a educação é conduzida no município, sabe que a gente preza pela família, pela valorização e pelo trabalho com os valores, valores humanos que são apregoados e são trabalhados com nossas crianças. Essa é a função da educação.
Secretária, a senhora está afirmando que a senhora tem um prazo até o próximo dia 24 deste mês, ou seja, depois de amanhã, para poder postar o plano no sistema do Ministério da Educação, é isso?
Exatamente. Essa é a data que todos os municípios têm. Né? Então, assim, vários municípios estão na mesma situação que a gente, passando hoje pelas sessões. Né? Alguns estão encontrando problema junto do Sintep, mas aí é por conta da questão do plano de carreira dos professores. Né? E alguns tiveram também essa polêmica da questão de gênero, mas que foi discutida na conferência e foi... tranquilizado, o pessoal percebeu que realmente não tinha, assim como nós não tem.
Secretária, na sexta-feira, eu lendo o projeto, tinha diferença de gênero, mas fui informado que a senhora hoje trocou o projeto aqui na Câmara, que sexta-feira tinha escrito na página 27
diferença.
Exatamente.
De gênero.
Então, assim, o que nós
aí
tínhamos
eu tive
lá...
a informação que a senhora trocou o projeto
isso.
aqui na Câmara.
Então, eu vou explicar. Lá tinha assim, ó, respeito às diferenças de religião, de credo, raça e gênero. Mas aí, lendo, esse informativo da UCEMAT nos chamou a atenção porque, na expressão respeito às diferenças de gênero, poderiam caber, ter aí uma brecha que pudesse usar isso não só como respeito, mas como forma de introduzir, através desse respeito, políticas públicas em cima disso. Né? Então, conversando com os vereadores que estavam aqui presentes, nós suprimimos essa questão, né, para que não deixasse nenhum espaço, nenhuma brecha, para que fosse usado essa expressão como forma de veicular a cartilha como as que a gente veio por aí.
Eu tenho aqui, secretária, muito obrigado pelas informações. Algo mais que a senhora gostaria de acrescentar?
Eu que agradeço a oportunidade e obrigada.
E só a título de informação, dizer que eu tenho em mãos aqui a redação como era antes e como está agora. Antes, a minuta do projeto, do plano, dizia assim: o Plano Municipal de Educação, PME, trata do conjunto da educação no âmbito municipal, expressando uma política educacional para todos os níveis, respeitando as diferenças de gênero, credo e raça, bem como as etapas e modalidades de educação e de ensino. É um plano de Estado e não somente um plano de governo. Esta era a redação anterior. E a redação atual fala o seguinte: o Plano Municipal de Educação trata do conjunto da educação no âmbito municipal, expressando uma política educacional para todos os níveis, respeitando as diferenças de credo e raça, bem como as etapas e modalidades de educação e de ensino. É um plano de Estado e não somente um plano de governo. Ou seja, foi suprimido o texto diferenças de gênero.
Presidente, inclusive até o pedido do vereador Branquim de nós não votar esse dia 24, que seria a quarta, eu tenho, vou dar uma opinião, inclusive usando o nome da Vossa Excelência, Branquim, a gente sentar amanhã e pedir, no nome do senhor, o nosso pastor presidente, Divino Elias, a fazer parte dessa comissão, vai ser uma honra para nós. E toda a comunidade religiosa, eu acredito que a parte assim, que a gente vê que é mais firme nesse lado aí, que cobra, que exerce essa função, a gente fazer um discurso. Se chegar num bom senso, entre ele e nós amanhã, votaremos, se não chegou num bom senso, votaremos na segunda que vem. É uma opinião minha, se vocês concordarem.
Eu vou terminar de ler ele. Aqui é lógico que o plenário é soberano, eu acho que cabe o presidente aí, mas é brincadeira.
Senhor alguém... presidente, eu insisto no prazo, pelo menos regimental, dessa casa, haja visto que nós ouvimos da secretária que é um plano para os próximos 15 anos e que deve ser cumprido na íntegra. Então, nós não podemos votar um plano desse a toque de caixa e, mais uma vez, esse plenário ceder à manobra da administração. É inadmissível que mande um plano para 15 anos para essa casa para votar em 2 dias. Isso nós não podemos aceitar de forma alguma. Se tinha prazo para que votasse esse plano, então teria que ter acelerado lá e mandado para cá para a gente... Não adianta querer ficar empurrando o negócio de goela abaixo, e às vezes não é só esse o problema que as pessoas estão aqui interessadas, que é nesse assunto, mas nós temos outros problemas que podem estar inseridos, assim como nós tivemos o problema do PCCS, que foi discutido há muito tempo pelas comissões. Quando chegou nesta casa, passamos mais algum tempo discutindo, fizemos mudanças importantes, e hoje já está tendo que mudar de novo. Agora imagina nós chegar aqui e votar um plano desse aí para os próximos 15 anos, e eu acredito que não dá tempo nem de ler, nem de avaliar o que a gente está votando. Amanhã na rua, se perguntarem para a gente o que nós vamos votar, nós não sabemos. Então eu insisto no prazo, pelo menos até a próxima sessão.
Senhor presidente, gostaria de ter seu comentário, que a gente precisa se atentar muito à questão da responsabilidade, o compromisso que a gente tem, principalmente com datas. Hoje está, por mais de 30 dias, tem uma mensagem em todos os meios de televisão falando da data do dia 24. Então, esse é um fechamento. Eu, particularmente, acompanhei a conferência, tenho o plano, né, não sei se eu, porque eu sou ligado diretamente à educação, mas ali, se a não ser essa parte, né, está todo ele tranquilo. Né, então, e hoje, se fizer uma comissão, consegue ver isso aí em 3-4 horas. Então, eu acho que é um risco muito grande a gente comprometer, né, em termos de data. É dia 24, né, se quiser tocar aqui para frente, a gente já vara à noite. Né, eu acho que é muito melhor a gente fazer um esforço do que arriscar comprometendo o município com essa data.
Senhor presidente, também gostaria de entrar nos méritos desse projeto. Nós sabemos, primeiro, lhe parabenizar por colocar à disposição do plenário se o plenário gostaria que fosse lido o projeto ou não. Mas um projeto de 88 páginas, sabemos que, no mínimo, 1 hora e meia, 2 horas para ler o projeto inteiro. Nós sabemos, e é do conhecimento da maioria da população, que esse projeto já entrou no final do ano passado e foi rejeitado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federal. Aí chega nos municípios para ser votado num curto prazo. Ideologia de gênero. Talvez nós poderíamos até passar batido, até de não saber nem o que significa ideologia de gênero. E se nós votar um projeto desse, se, como a secretária falou, que já tirou, tudo bem. Agora, se nós votássemos num projeto desse, nós ia estar causando uma grande confusão na cabeça das crianças. Porque, segundo informação e pesquisa que eu tive, a criança vai para a escola com 3, 4 anos de idade e ela vai ser tratada como uma criança. Não vai ser nem menino e nem menina. O pai e a mãe, o avô, a avó, vai dar uma educação para o seu filho, para o seu neto em casa, e na escola vai receber outra educação, outra orientação sexual. Então, eu acho uma falta de respeito um projeto chegar em todos os municípios do país para ser votado pelas câmaras de vereadores e pelas assembleias legislativas. É uma falta de respeito com a comunidade católica, com a comunidade evangélica, com a população do nosso país, mas principalmente para aquelas pessoas que acreditam em Deus e na Bíblia. Porque na Bíblia não fala isso. Na Bíblia fala que Deus fez o homem e a mulher para ser companheiro, povoar a terra e dominar. Então, eu acho uma falta de respeito se nós aprovássemos um projeto desse. E já quero deixar a população bem tranquila, que aqui na Câmara Municipal eu sempre tive uma postura firme. Mesmo que não fosse tirado esse de pauta, essa ideologia de gênero, poderia ser votado hoje, amanhã, depois da manhã, o meu voto seria contra. Muito obrigado.
Senhores vereadores, eu quero aqui respeitar a opinião do nobre vereador Elias Bueno. Acredito também que quando o projeto chega em cima da hora, aos 45 minutos do segundo tempo, para ser analisado, principalmente quando trata-se de uma matéria de interesse coletivo, como é o epigrafado do projeto, fica a Câmara Municipal numa situação delicada. Mas também entendendo que a Câmara Municipal não pode assumir o ônus de prejudicar esta proposta municipal de educação que o município tem que apresentar para ser consolidado a um projeto nacional de educação, eu quero convocar todos os nobres parlamentares para amanhã, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal, e gostaria que a sociedade aqui presente se organizasse, representantes das comunidades que aqui estão, das igrejas, que viesse conosco, para que nós possamos esmiuçar este projeto amanhã a partir das 15h, e que, se for preciso, nós passarmos a tarde e entrarmos à noite adentro, nós vamos fazer isso porque esse é o nosso papel. Então fica, eu quero colocar essa convocação também em votação, para que a maioria decida. E eu quero dizer, vereadores, aqueles que concordam que amanhã às 15h, aqui na Câmara, com representantes das igrejas que aqui estão, permaneçam como estão ou, caso contrário, se manifeste.
Senhor presidente, às 15 horas nós vamos estar debatendo o projeto.
Nós vamos estar aí discutindo
e
o projeto.
E daí a votação vai ficar para uma outra data.
Nós vamos convocar uma sessão extraordinária, depois de chegar a um consenso sobre a matéria. Chegando a um consenso sobre o projeto, nós vamos convocar uma sessão extraordinária para votar aprovando ou não o projeto que tramita na casa. Isso prevendo dentro do prazo legal que antecede ao dia 24.
Correto.
Presidente, então eu acho que já poderia deixar marcada a data que ela seja no período matutino do dia 24.
A sessão então, extraordinária.
Então nós poderíamos deixar.
Presidente, eu acho que não é cabível a data agora, porque a gente não sabe se realmente vai chegar num consenso para votar o plano. E como vai estar todos os vereadores presentes, a hora que a gente chegar no consenso, nós não podemos fazer as coisas a toque de caixa.
Vereador, parabenizo
a postura do senhor. E eles tiveram, como a secretária falou, que já tem um ano que estão trabalhando. E o que é que pensaram? A Câmara é um posto avançado da Prefeitura. Vamos mandar lá aos 45 minutos do segundo tempo, que a coisa vai fluir normalmente, e isso não pode acontecer.
Vereador.
E se a gente não frear, e eles não tiverem... Quantas vezes nessa tribuna nós já questionamos a questão dessas manobras da administração, de ficar mandando projeto para cá, em cima da bucha, querendo empurrar o negócio de goela abaixo, e quantos erros nós iríamos cometer se tivesse aceitado as urgências especiais.
Vereador,
então, fica aí o nosso apelo.
Vereador, eu entendo a sua indignação, mas essa data do dia 24 não foi estipulada pelo Poder Público Municipal, e sim pelo Governo Federal. Então, nós vamos manter a proposta. A convocação fica para as 15 horas de amanhã. A sessão extraordinária para quarta-feira, 9 horas da manhã. E eu gostaria de pedir à Secretaria desta Casa de Leis que, através de ofício, comunicasse todos os vereadores da reunião de amanhã e da sessão extraordinária de quarta-feira, 9 horas.
Senhor presidente, só fazer justo aqui, agradecer ao Rodrigo, aos pastores aí presentes, porque se não fosse a mobilização popular, realmente tinha passado hoje esse projeto aqui na página 27, com diferença de gênio, porque o que vale dizer é que tinha, sim, essa palavra. Tinha e foi retirado hoje. Foi graças à mobilização da população que pressionou nos seus Facebook, no WhatsApp, que pressionou e hoje foi retirada essa palavra, porque realmente tinha. Entendeu? Então, aqui eu quero parabenizar a Igreja Católica, os nossos amigos evangélicos, principalmente o Rodrigo, que foi o primeiro que levantou. Porque a grande verdade seria votado esse projeto com essa frase... hoje, se não tivesse mobilização popular. E parabenizo o senhor pela transparência e a forma que o senhor conduziu essa sessão e não aceitou esse projeto de urgência especial. Atenderei o pedido do senhor, estarei aqui amanhã para trabalhar até a hora que for necessário.
Senhor presidente, só um minutinho da palavra. Quero que também, Branquinho, registrar também os parabéns para o Rodrigo, né, que se preocupou com o tema. Ele saiu na cidade de algumas lideranças entregando a cartilha. Então, assim, está de parabéns pelo manifesto. É preocupante, sim, a gente não pode deixar passar despercebido. Então, assim, vamos amanhã estar aqui, né, no horário, para a gente estar discutindo, para a gente estar realmente analisando esse projeto com calma. Então, agradeço também a presença de todos, né, pastores que estão aqui também. Então, vamos amanhã, sim, fazer as coisas bem com mais calma e para poder dar um aval com mais certeza, né?
Só fazendo justiça, dizer que o assunto chegou até a presidência desta casa através do jovem Moisés, que aí está. Em dois momentos, eu fui procurado aqui nos corredores da Câmara Municipal. Num segundo momento, nós tivemos a oportunidade de conversar, onde ele nos colocou a par. E também quero aqui registrar a presença do pastor Divino Elias, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, pastor Júnior Miguel, também que demonstrou interesse em discutir o assunto. Registro aqui a presença do padre João Bosco e de todos os pastores que aqui estão. E eu quero reforçar o pastor da Igreja Presbiteriana, que aqui está. E eu gostaria de tê-los amanhã nesta reunião, 15h, para a gente esmiuçar junto esse projeto, para não ficar nenhuma dúvida, para que o projeto seja levado à votação na sessão extraordinária de quarta-feira. Então, o convite fica oficial aos pastores que aqui estão.
Senhor presidente, eu gostaria também, para não, assim, da forma que está ficando, não está sendo muito justo, eu gostaria aqui de parabenizar a secretária Marta, porque agora à tarde eu li grande parte desse projeto, e a gente vê, secretária, que foi feito um belo trabalho, que a senhora, juntamente com os professores, com os servidores ali da educação, fez um belo plano. Parabéns, porque o que tem de bom lá é muito superior a isso. O que estava acontecendo aqui é uma palavra errada no lugar errado. Eu tenho certeza que a secretária jamais teve intenção de, ou má fé, de colocar uma palavra incorreta. É uma palavra que ela passava e nem era tão clara. Então, quero parabenizar a senhora. Esses 10 anos a nossa educação vai melhorar e vai melhorar muito. Então, para fazer justiça aqui, eu quero parabenizar a senhora, toda a sua equipe, toda a equipe da educação, todos os professores que participou, todos os membros da sociedade civil organizada. Parabéns mesmo, secretária. Um belo trabalho. Eu li, estou assim, extremamente feliz com o trabalho que sua secretaria vem fazendo. O que houve aqui foi uma palavra no lugar errado, que graças a Deus foi diagnosticado. Eu estava aqui à tarde, a gente leu junto o projeto, fizemos a substituição, a senhora prontamente, já quando foi questionado, já resolveu. Então, parabéns pelo trabalho da senhora, por esse plano maravilhoso. Levo um abraço para toda a equipe, todos os professores e membros da educação que participou. Que lindo trabalho, parabéns mesmo.
Senhor presidente, eu gostaria de conclamar a Vossa Excelência para que cumpra o regimento interno dessa Casa de Leis. O artigo 171, que prevê a possibilidade das sessões extraordinárias, diz o seguinte: as sessões extraordinárias serão convocadas na forma prevista na lei orgânica do município, mediante comunicação pessoal a todos os vereadores, com antecedência mínima de 48 horas, contendo as especificações da pauta da reunião, e nelas não se poderá tratar de assuntos estranhos ao da convocação. 48 horas é o tempo mínimo para a convocação de uma sessão extraordinária. Não quer dizer que nós não podemos usar o bom senso e com isso um puxão de orelha na administração. Como o senhor disse, o prazo não foi estipulado pelo prefeito municipal e nem pela secretária, mas o prazo é de um ano. É isso, a indignação minha, no caso, é de ter um ano debatendo um projeto e deixar para mandar para a Câmara faltando 2 dias para ser aprovado. Então, que se não houver o bom senso, o senhor vai ter que cumprir o regimento interno dessa Casa de Leis, que prevê no mínimo 48 horas.
Nobre vereador Elias, eu quero agradecer mais uma vez a sua intervenção e, mais uma vez, entendo a sua postura e sei que fica difícil para esta Casa o que vem acontecendo quando chega a matéria que tem um interesse popular, como esta que nós estamos analisando, nos últimos minutos do jogo acabando. Eu entendo perfeitamente. Mas quando nós temos um prazo e temos aqui a soberania do plenário, porque as decisões deste plenário são soberanas, eu gostaria de contar também com o bom senso do nobre parlamentar para que nós possamos tocar a pauta de amanhã, como foi proposta aqui, às 15 horas nesta reunião, porque acredito que nós teremos um período para poder esmiuçar este projeto e na manhã de quarta-feira, 9 horas, realizarmos a sessão extraordinária. A Secretaria da Câmara já está fazendo o documento, o senhor será convidado, já o senhor receberá um documento oficial, será convocado, e eu gostaria muito que o senhor participasse conosco, até porque entendo que o nobre vereador tem experiência e pode contribuir muito para que nós possamos rapidamente entender esse plano municipal de educação que está sendo proposto aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria de tocar a sessão.
Senhor presidente, só mais um minuto. Como sugestão, nós gostaríamos de pedir que Vossa Excelência colocasse, pedisse para a secretária colocar à disposição nos e-mails, principalmente dos vereadores e das pessoas interessadas, e que fizesse essa leitura prévia, até para para ter uma dinâmica melhor nessa reunião. Então, ali tem vários itens, que é o tradicional, itens que de praxe em todos os planos. Então, eu acho que se colocasse nos e-mails, principalmente dos vereadores, amanhã o serviço renderia muito mais. E aqueles que forem interessados, deixaria o e-mail aqui, imediatamente a gente já poderia colocar e deixar disponibilizado, a pessoa já leria hoje, ou a parte de amanhã, já chegaria com as suas alterações e sugestões que quisesse pleitear.
Veja... Presidente, aceitando a convocação de amanhã, eu digo o seguinte, se chegar em um bom senso, nós não precisamos nem da extraordinária, já vai estar todos os vereadores aqui. Eu acredito que chegou no consenso, juntamente com as pessoas interessadas, podemos votar até amanhã, entendeu? Eu acho que agora sair convocado já para quarta-feira, sem saber o que nós vamos encontrar amanhã, eu não sei o que eu vou encontrar, e eu não sei se vai estar, se a gente vai entrar num consenso. E eu acredito que não só as pessoas que estão aqui hoje, que tiveram interesse de estar mudando o que realmente foi preciso mudar, porque senão, como alguns colegas já disseram, a gente ia estar, às vezes, cometendo um erro de votar alguma coisa que amanhã nós estaríamos sendo criticados nas ruas de Nova Chavantina. Eu acredito que nós temos que dar mais publicidade a esse plano, porque eu acredito que, principalmente, os professores, todos os professores, o pessoal da rede de pública de educação tem interesse no plano, e a gente tem que dar maior publicidade a esse plano e, de repente, chamar todo mundo amanhã para a gente estar discutindo e, se entrar no consenso, votar amanhã mesmo. Não precisa nem da sessão extraordinária na quarta.
Senhores vereadores, por gentileza, nós vamos tocar a sessão. Fica mantido a proposta que foi feita anteriormente. Inclusive, quero aproveitar a imprensa que aqui está, a TV Cidade SBT, a Rádio Nova Chavantina, o site Interessante News, a Rádio Roncador FM. Quero comunicar e pedir ao Gilberto Freitas, nosso assessor de comunicação da Câmara Municipal, que distribua amanhã o material para a imprensa de Nova Chavantina, da ampla publicidade no assunto que nós iremos abordar. Eu gostaria de pedir às pessoas que aqui estão e que quiserem participar dessa reunião amanhã, que deixem o nome na Secretaria da Câmara Municipal, confirmando a presença amanhã às 15 horas. E nós vamos continuar, vereador, com a proposta da sessão extraordinária para quarta-feira, 9 horas da manhã, para termos mais tempo para darmos ampla divulgação a esta proposta. Quem tiver interesse, inclusive, de receber a matéria no e-mail, deixa o e-mail disponível na Secretaria da Câmara Municipal, que a Secretaria vai enviar via e-mail também informações. Lembrando que esse projeto, ele será agora tramitado nas seguintes comissões: a Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, a Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social.
Requerimento número 011/2015, autor Elias Bueno de Souza. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Prefeito Municipal, requerendo cópia de todos os processos licitatórios realizados pelo município de Nova Chavantina no exercício de 2014 e 2015, com toda a documentação pertinente dos seguintes itens de materiais e serviços: lubrificantes, passagens, panificação e material de limpeza. Este nosso requerimento tem como justificativa a necessidade do acompanhamento desses processos. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de março de 2015, Elias Bueno de Souza, vereador. Indicação número 119/2015, autor Wesley Pereira da Silva. Senhor Presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Banco do Brasil e Bradesco de Nova Chavantina, sugerindo a construção de uma proteção na frente dos caixas, de forma que os clientes em posição de espera não tenham a visão dos clientes que estão sendo atendidos nos caixas. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que, com a construção desta proteção, os clientes que estão esperando para ser atendidos não tenham visão do que estão sendo atendidos, gerando assim mais segurança aos caixas e clientes que não têm informações sobre as operações que estão sendo realizadas, nem mesmo a quantidade de dinheiro que porventura esteja sendo sacado. Assim, pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de junho de 2015, Wesley Pereira da Silva, vereador. Indicação número 120/2015, autor Wesley Pereira da Silva. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao deputado federal Adilton Saquete, mostrando a necessidade de viabilizar recursos para aquisição de uma ambulância SAMU para Nova Chavantina. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que recentemente Nova Chavantina perdeu sua única ambulância que tinha boas condições de funcionamento em um trágico acidente, com perca total de veículo de suas vidas humanas, deixando o município sem condições de atendimento à nossa população. Por isso, em razão do nosso pedido, assim pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de junho de 2015, Wesley Pereira da Silva, vereador. Indicação número 121/2015, autor Alderir Dessotti. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, no sentido de asfaltar as ruas Iris Dias de Paula, Sadayoshi e Amada, Zelinda Soriani, Expedição Roncador Xingu, Senador Filintro Miller, Governador Ponce de Arruda. Justificativa. Este nosso pedido se justifica pelo fato de que todas as ruas se localizam do lado direito da Avenida Expedição Roncador Xingu e estão localizadas em locais cercados de ruas asfaltadas, faltando apenas as aqui citadas, para concluir o asfalto do lado direito da Avenida Expedição Roncador Xingu. Assim, pedimos o apoio e aprovação deste nosso pedido. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de julho de 2015, Alderir Dessotti, vereador. Indicação número 122/2015, autor Manuel José da Silva. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, no sentido de asfaltar a Avenida Carazinho até o armazém do Atacado União, saída para a Praia do Chiquito, setor Nova Brasília. Justificativa. Esse nosso pedido se justifica pelo fato de que, com esse asfalto, vamos resolver sérios problemas de poeira que vem trazendo desconforto aos moradores de dois conjuntos habitacionais da localidade e mais outros moradores na beira da estrada, que tem um grande movimento devido ao acesso também à mineradora NX Gold e outras várias localidades. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de junho de 2015, Manuel José da Silva, vereador. Indicação número 123/2015, autor Manuel José da Silva. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao senador da República por Mato Grosso, Wellington Fagundes, sugerindo para fazer gestão junto aos órgãos competentes para a implantação da hidrovia Tocantins, Araguaia, Rio das Mortes, até Nova Chavantina, com a construção de um porto de embarque. Justificativa. Esse nosso pedido se justifica pelo fato de que nossa região vai ser beneficiada, desde Campo Verde, Primavera do Leste e outros municípios. O produtor que precisar escoar sua produção irá baratear os custos do frete com esta hidrovia, chegando até Nova Chavantina. Além de trazer o desenvolvimento para a nossa cidade, já foi comprovada a viabilidade desse transporte, para vez que haja outro embarque de soja em nossa cidade, sem o investimento e nenhuma infraestrutura necessária. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de junho de 2015. Indicação número 123/2015. Autor. Esse aqui é o mesmo. Indicação número 124/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com cópia ao secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, à Secretaria Municipal de Administração, ao Conselho Municipal de Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no sentido de viabilizar a criação de um consórcio municipal para regulamentação, instalação e funcionamento dos maquinários farinheira, despolpadeira de frutas, mini laticínio, pasteurizador de leite. Recebemos pelo município de órgãos estaduais e federais para o atendimento ao pequeno produtor. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que temos recebido uma demanda representativa de várias lideranças de comunidades agrícolas, até em forma de denúncia, referentes a máquinas e equipamentos, farinheira, despolpadeira de frutas, mini laticínio e pasteurizador de leite, recebidos de vários projetos e programas, há alguns mais de 4 anos, questionando o porquê da instalação e funcionamento dos mesmos, e que algumas das comunidades beneficiadas não teria demanda de matéria-prima necessária para o pleno e normal funcionamento dos equipamentos destinados à referida indicação, sugerindo que a criação de um consórcio entre diversas comunidades agrícolas do município nasceram de diálogos, propostas e sugestões, com contatos com várias entidades e comunidades rurais, inclusive destacando a possibilidade de criação, regulamentação e planejamento de uma estrutura móvel dos maquinários e equipamentos. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de junho de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 125/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, e depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura e ao Conselho Municipal do FETAB, no sentido de usar recursos do FETAB para aquisição de equipamentos para fabricação de manilhas, tubos e outros artefatos de cimento para atender o município. Justificativa. Esta nossa indicação se justifica pelo fato de que, primeiramente, queremos parabenizar a administração municipal pela iniciativa inovadora da criação do Conselho Municipal FETAB, com excelente composição de seus membros, tendo uma ampla representatividade de entidades afins. Que nas primeiras ações demonstraram conhecimento, competência e comprometimento. E queremos indicar que proceda a aquisição e instalação de maquinários, de equipamentos para fabricação de manilhas, tubos e outros materiais de cimento necessários para a estruturação e atender os trabalhos de preservação, melhorias e manutenção de nossas estradas vicinais. Assim, peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Palácio de Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara Municipal, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de julho, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 126/2015, autor José Gilberto Rota. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis e depois de ouvido o soberano plenário, solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal com cópia ao secretário municipal de Desporto e Lazer, secretário de Estado de Cultura e Esporte e Lazer e ao deputado Baiano Filho, no sentido de viabilizar um convênio junto ao Estado de Mato Grosso no valor de R$ 20 mil para a realização do primeiro torneio regional de futebol society da região do Vale do Araguaia em Nova Chavantina. Justificativa: esta nossa indicação se justifica pelo fato de que Nova Chavantina, uma cidade geograficamente central no Vale do Araguaia, sediando o primeiro torneio regional de futebol society, dará oportunidade a todos os municípios estarem presentes, realizando um grande evento, destacando o município e viabilizando o esporte regional, juntamente com o referido evento. Teremos espaço para apresentações artísticas e culturais, e assim peço o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis para aprovação desta nossa indicação. Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Sala das Sessões da Câmara, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de junho de 2015, José Gilberto Rota, vereador. Indicação número 127/2015, autor Alderi Dessotti. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, depois de ouvido o soberano plenário, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, no sentido de asfaltar as ruas Bartolomeu Bueno da Silva, Weber Machado, João Irineu, Lino Pacheco Braga, Joaquim Coelho da Silva, Avenida Eurico Gaspar Dutra, Rua Doutor Vaia de Abreu. São ruas e avenidas localizadas no bairro Jardim Alvorada e bairro Deus e Amor, setor Chavantina. Justificativa: este nosso pedido se justifica pelo fato de que todas estas ruas estão localizadas em locais nos bairros Jardim Alvorada e Deus e Amor, cercado de ruas asfaltadas, faltando apenas as aqui citadas para concluir o asfalto dos bairros Jardim Alvorada e Deus é Amor, no setor Chavantina. Assim, pedimos o apoio para aprovação deste nosso pedido. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Palácio Adiel Antônio Ribeiro, Nova Chavantina, Mato Grosso, 22 de junho de 2015, Alderi Dessotti, vereador.
Gostaria de consultar o plenário para que nós possamos dar seguimento nos trabalhos sem intervalo. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado, então vamos dar sequência aos trabalhos da sessão ordinária desta segunda-feira, dia 22 de junho do ano de 2015. Lembrando que nós estamos no plenário das deliberações. Deputado estadual José Frederico Fernandes. Vereador Luizmar Bernardes da Silva continuará com a leitura dos projetos que tramitam nesta Casa de Leis.
Projeto de lei número 03/2015, autor Poder Executivo. Assunto: atualiza os valores das modalidades licitatórias previstas na Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993.
Projeto de lei número 013/2015, que atualiza os valores das modalidades licitatórias previstas na Lei Federal número 8666, de 21 de junho de 1993. Como relator, a comissão acima citada examinando o projeto de lei número 013/2015, o relator Elias Bueno de Souza emitiu parecer contrário, por entender ser matéria de competência da União. Já o membro da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, vereador Edilson Francisco Caetano, emitiu parecer favorável. E o presidente da comissão, vereador Paulo César Trindade, também emitiu parecer favorável. Coloco em discussão os pareceres. Não havendo discussão, vai à votação e a votação será nominal.
Alderir de Sotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Não.
João Bosco do Nascimento.
Não.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
O projeto foi aprovado com 8 votos a favor e 2 votos contrário.
Projeto de lei número 036/2015, autor executivo.
Senhor presidente. Questão de honra, o senhor colocou em votação os pareceres, né?
Coloquei em discussão os pareceres e votação do projeto.
O senhor colocou em votação os pareceres e o projeto ainda tem a discussão do projeto e a votação do projeto. O senhor disse que a votação dos pareceres seria nominal.
Aí se colocou em votação o projeto sem colocar...
Os senhores querem discutir o projeto?
Seguir o trâmite, porque o projeto não foi aprovado.
O senhor observou e no momento exato o senhor poderia ter...
Não, porque eu estou esperando o senhor colocar o projeto em discussão e depois em votação. Antes que o senhor colocasse, o secretário já começou a ler outro projeto. Se o senhor quiser deixar passar, mas o projeto não foi votado, foi só os pareceres.
Eu faço questão da gente discutir o projeto, mesmo já tendo sido aprovado, até porque a matéria já está tramitando na casa e os vereadores já têm conhecimento da matéria. Mas eu acho que é justo a sua interferência e nós colocamos, então, o projeto também em discussão, mesmo já sendo aprovado aqui na casa.
Senhor presidente, eu acho que o projeto não foi aprovado.
O projeto foi aprovado.
Se o senhor quiser voltar a fita e a gravação, eu desafio o senhor colocou em discussão os pareceres. Em votação os pareceres e a votação será nominal. Se os colegas puderem se prestar atenção... O projeto o senhor não colocou nem em discussão e nem em votação.
O projeto foi, os pareceres foi colocado em discussão
e em votação nominal.
E em votação nominal. Então, para ser justo...
Senhor presidente, não é assim,
senhor
não.
Presidente.
Foi assim, ó. O presidente da Câmara pôs os pareceres em discussão e colocou o projeto em votação. O senhor não colocou o projeto em discussão, mas o projeto aprovado.
Vereador, só para fazer justiça, eu peço desculpas se eu, por acaso, atropelei o processo normal de tramitação do projeto, não foi por minha causa, não foi por querer. Então, dando crédito ao nobre vereador Elias Bueno, eu gostaria de colocar, então, o projeto em tramitação normal, para que não haja nenhuma dúvida da mesa diretora da casa em relação a essa matéria. Então, nós vamos fazer novamente o procedimento normal. Os pareceres tiveram um voto contrário, dois votos a favor. Foi colocado a apreciação dos pareceres, ninguém se manifestou. E o projeto entra novamente em discussão, para que nós possamos votar a matéria, para não ficar nenhuma dúvida.
Agradeço o senhor pela compreensão. E eu não entrei no mérito dos pareceres, até para entrar na discussão do projeto. E na semana passada nós tivemos uma exaustiva discussão sobre o epigrafado projeto, e o assessor jurídico da Câmara me colocou uma pulga atrás da orelha quando disse que o Ministério Público era favorável ao parecer, e hoje eu estive à tarde quase toda no Ministério Público conversando com a promotora, expondo esse projeto, pedindo uma orientação, e o pensamento da promotora é o nosso pensamento, é uma matéria de competência da União, nós não temos nenhuma competência para estar alterando os valores de licitação. Ela, até uma fala que vem sendo falada, que diz que os conselheiros do Tribunal de Contas falam em audácia, que nós devemos ser audaciosos. E uma coisa que a promotora até alertou, que poderia estar usando essa audácia para comprar remédio que está faltando na farmácia, para arrumar as ruas que estão esburacadas. E ela falou, você vai cair da cadeira. Eu tive que fazer uma viagem e tinha que tomar uma vacina contra a febre amarela, e eu tive que ir em Água Boa para tomar essa vacina. Então, essa audácia deveria ser feita de outra forma, para atender a população. Agora, uma audácia para aumentar os valores para comprar sem licitação, eu acho que isso é uma manobra. Nós estamos cometendo um dos maiores erros neste ano legislativo, que é votar um projeto que é de competência exclusiva da União. Ou então nós temos que rasgar a Constituição e agora pedir bênção só para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que fala em audácia, e não teve a audácia de fazer, aprovar o projeto da atividade delegada. Estava aqui agorinha o comandante da Polícia Militar de Nova Chavantina, que ficou aí exaustivamente correndo atrás de um e de outro, o Conselho de Segurança Pública, sabendo da importância do projeto, e nós não tivemos, a administração não teve a audácia de mandar um projeto para cá e aprovar a atividade delegada. Agora quer aumentar o valor sem licitação, isso é inconstitucional, é ilegal e é imoral. Eu quero pedir aos companheiros, e já disse a promotora, ela já solicitou a cópia desse projeto, que se aprovado, nós vamos entrar na justiça pedindo o reconhecimento da inconstitucionalidade do mesmo.
O projeto continua em discussão.
Senhor presidente, eu tinha dúvidas a respeito desse projeto, tanto que na segunda-feira eu pedi vistas dele, porque eu queria informar melhor e ter um entendimento melhor do assunto. A maioria dos municípios do estado de Mato Grosso está fazendo essa atualização, porque a 866 ela é de 1993. Então imagina, quanto custava uma garrafinha de água em 93 e custa agora, né? Então, já tem casos que o Ministério Público entrou, mas o próprio Tribunal de Contas, o TCE e o TCU, já deu pareceres, lembrando que essas atualizações, se aplicar os menores índices, não chega nesses valores. Então, assim, não caracteriza como uma manobra, simplesmente é uma atualização, porque os municípios têm grandes dificuldades, maioria de pequenos serviços ultrapassa os R$ 8 mil, e a maioria das decisões está sendo tomada favorável a esse reajuste. Então, hoje eu voto a favor desse projeto, eu tenho um melhor entendimento, eu fui atrás, falei com advogados, falei com pessoas ligadas ao SEMAT e outros profissionais bem preparados da área, eu vou votar favorável e eu acho que é justa essa atualização de valores, porque de 1993 para cá, veja quanto subiu, quanto teve de reajuste, isso aplicando os menores índices. Obrigado.
Continua, senhor aí, presidente. Eu desafio o vereador Luiz Mar a mostrar um parecer do TCU favorável à atualização pelos municípios dos valores da licitação. O único parecer que tem é do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, inclusive o parecer da equipe técnica do Tribunal de Contas é contrário, o parecer do IBAN, que é o Instituto Brasileiro de Apoio aos Municípios, é contrário, e só os conselheiros. E aí eu chamo a atenção dos nobres pares, porque não é atribuição dos conselheiros aconselhar os municípios a legislar em matéria de competência da União. Por isso, eu não estou aqui colocando, discutindo a defasagem dos valores. A defasagem do valor pode existir. A bem da verdade, a população, a cada dia que passa, quer mais transparência do poder público, dos gestores. E eu acredito que teria que partir para baixar o valor sem licitação. E agora, aumentar, isso é uma vergonha. Como eu disse aqui na sessão passada, quando o prefeito assumiu o seu primeiro mandato, ele estava cotando até para comprar 5 marmitex. E hoje quer aumentar o valor das licitações para comprar sem licitação, é uma vergonha. E o que nós estamos fazendo é uma aberração. Nós temos que pegar a Constituição e rasgar. Não tem nenhum parecer de outro tribunal de contas de algum outro estado, só de Mato Grosso.
O projeto continua em discussão.
Senhor presidente, nós estivemos presentes, inclusive Vossa Excelência esteve junto em Cuiabá, e lá nós, numa reunião com vários conselheiros, inclusive com a pessoa do Antônio Joaquim, foi a que nós tratamos mais, lá já se falava na possibilidade do aumento, do reajuste, né, desses valores. E aí nós tivemos também, há um mês atrás, na cidade de Água Boa, onde esteve presente o Tribunal de Contas do Estado. E lá, novamente, com o conselheiro Antônio Joaquim, nós questionamos sobre isso aí. Nós tínhamos uma discussão anterior e ele garantiu, né, quando o vereador convocou, quando o setor falou de audácia e inovador, não foi a administração municipal, e sim o Tribunal de Contas. Né, nós temos aí 22 anos um valor único dessas licitações. É lógico que a gente tem que estar aqui fiscalizando que isso não vai dar espaço para se comprar cimento, para se comprar o combustível, porque isso precisa de licitação clara e transparente. O que quem já fez parte da gestão administração pública, vê que muitas vezes emperra e o serviço não sai por causa da licitação. Nós temos que acreditar nos poderes constituídos. Então, nós temos lá uma patroa que quebrou o pinhão lá do câmbio, né? O pinhão não é do câmbio. Mas precisa fazer uma licitação, 30 dias para publicar, 30 dias para licitar, e a máquina fica parada. Então, essas licitações vêm o quê? Facilitar e dar uma dinâmica melhor para o serviço público. Eu acho que nós estamos aqui no papel de estar fiscalizando. Então, eu acho que se nós fizermos esse papel, com certeza o serviço vai sair, vai fluir e não vai ficar nessa morosidade e um desrespeito à comunidade com a máquina, muitas vezes, no cavalete, esperando uma licitação. Né? E aqui eu gostaria de ler aqui uma consulta que foi feita ao tribunal, uma resolução de consulta 17, as normas gerais de competência privada da União, normas específicas de competência suplementar dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na fixação do valor limite das modalidades licitatórias do artigo 23 da Lei 8.666, de 93. Então, eu acho que eu voto com tranquilidade, porque eu confio no Tribunal de Contas. Eu acho que até eu questionei
novamente o Antônio Joaquim, falei, tá, essa polêmica, se entrar na justiça, toda e única responsabilidade é do Tribunal de Contas do Estado. Pode votar tranquilamente que está assegurado, porque se nós não confiarmos nas instituições, né, então não dá por que a gente se deslocar para Cuiabá e ir atrás dessa reunião. Então eu voto com tranquilidade e eu acho que estou fazendo o papel de facilitador do serviço público e também de fiscalizador.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, estranho muito, é um projeto dessa natureza. Está com 6 anos e 6 meses que o Gessino administrou o município sem depender desse projeto. Eu não sei por que razão que ele está entregando o mandato no final do ano, mas 6 meses para ele não ia resolver nada. Agora, qualquer cidadão que comprar a mais dessa quantidade, de 9 passou para 18 mil, qualquer um vai entrar na justiça, não tenha dúvida nenhuma. Nesse assunto, o Elias saiu bem porque está defendendo o poder executivo, para que ele não faça isso. Você acha que a ONG, amanhã, se o cidadão vai comprar a mais da quantidade, mesmo que não seja aprovado aqui, ele vai entrar na justiça. E quem vai responder isso aí é o poder executivo. Então, eu não sei por que razão que o Jacino mandou esse projeto, que ele vai entregar agora no final do ano, que ele passou 6 anos e 6 meses sem comprar. Ele fez aquela compra com aquela quantidade da licitação. Agora, aumentar ela para o próximo prefeito, eu acho que é absurdo. Eu votei contra e votaria contra. Não é porque o Tribunal de Contas deu parecer favorável, mas a Justiça não deu parecer favorável. Então, eu acho que tudo bem, já decidiu a decisão de vocês aí, foi 8-2, beleza, não tem problema nenhum, mas só você pode escrever que eu estou falando para vocês. A ONG vai entrar, qualquer cidadão vai entrar na justiça, se o prefeito comprar além, que depois o Poder do Tribunal de Contas não vai resolver o problema disso.
Vamos passar a votação do projeto.
Senhor presidente.
Vereador, o senhor já foi bem claro na sua explanação.
Eu gostaria de...
Só para a gente dar agilidade na sessão.
É rapidinho. Aí os senhores vão fazer a avaliação dos senhores, qual que o valor maior, se o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é superior à Constituição Federal, se os senhores fiquem à vontade. Mas o artigo 22 da Constituição diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Resumindo, aí o artigo 1º da lei diz: esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienação e locações no âmbito dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. O artigo 118 diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal, os municípios, as entidades da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta lei. Aí entra a questão que eles colocam, que é da suplementação. Só que o artigo 120, ele é categórico ao dizer: os valores fixados por esta lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal. Então, os municípios, o Estado, o Distrito Federal, eles podem legislar sobre a lei de licitação quando ela for omissa. Nesse caso dos valores, é completamente inconstitucional esse projeto. E os senhores fiquem bem à vontade para avaliar se o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é superior à nossa Constituição. E nós podemos até rasgar ela, se os senhores quiserem.
Senhor presidente, poucas palavras, também quero entrar na discussão do projeto. E eu entendo perfeitamente a preocupação do meu colega em não aprovar esse projeto. Até porque nobre colega é oposição, faz oposição à administração 24 horas por dia, e se tivesse alguns minutos a mais, continuava fazendo. O que nós estamos querendo fazer aqui é destravar o município em certas ocasiões, onde o professor Jabá acabou de falar, fez uma máquina, está trabalhando, fazendo uma estrada para os trabalhadores do interior do nosso município, quebra uma máquina e as peças são tudo cara. Não só as máquinas, hoje o que se comprava quando foi aprovada essa lei de licitação de 1993, já não se compra mais. Já foi implantado em vários municípios do estado do Mato Grosso, e quem julga as contas dos municípios é o Tribunal de Contas. Então, eu voto favorável a esse projeto e tenho certeza que não vai dar problema. E nós vamos aprovar esse projeto, eu acredito que vai ser aprovado, e nós vamos fazer o nosso trabalho de fiscalizar as ações do Executivo. Muito obrigado.
Senhores vereadores, passaremos então à votação do projeto, e a votação será nominal. Nobre vereador Luizmar Bernardes fará a chamada.
Alderir Dessotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Não.
João Bosco do Nascimento.
Não.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto 013/2005, que atualiza os valores das modalidades licitatórias previstas na Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, foi aprovado por 8 votos a favor e 2 votos contrários.
Projeto de Lei número 036/2015, autor Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com o Instituto Lions da Visão e da outras providências.
Os pareceres deste projeto foram favoráveis. Coloco os pareceres de Constituição, Legislação e Redação Final, Finanças e Orçamento em discussão. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovados os pareceres, coloco o projeto em discussão final. Não havendo discussão, o secretário fará a chamada e a chamada será nominal.
Alderir Dessotti.
Sim.
Edilson Francisco Caetano.
Sim.
Eliane Silveira Dias.
Sim.
Elias Bueno de Souza.
Sim.
João Bosco do Nascimento.
Sim.
José Gilberto Rota.
Sim.
Luizmar Bernardes da Silva.
Sim.
Manuel José da Silva.
Sim.
Paulo César Trindade.
Sim.
Wesley Pereira da Silva.
Sim.
Projeto aprovado por unanimidade.
Requerimento número 011/2015, autor Elias Bueno. Indicação número 119/2015, autor Wesley Pereira da Silva. Indicação número 120/2015, autor Wesley Pereira da Silva. Indicação 121/2015, autor Alderir Dessotti. Indicação número 122/2015, autor Manuel José da Silva. Indicação número 123/2015, autor Manuel José da Silva. Indicação número 124/2015, autor José Gilberto Rota. Indicação número 125/2015, autor José Gilberto Rota. Indicação número 126/2015, autor José Gilberto Rota. Indicação número 127/2015, autor Alderir Dessotti.
Coloco em discussão as indicações e moções e requerimento. Aprovado.
Senhor presidente, a respeito do projeto dos triciclos, que seria para estar na pauta para ser votado hoje.
A emenda, o senhor está falando do projeto ou da emenda ao projeto?
Do projeto.
Vai ser primeiro votado a emenda ao projeto e em seguida será votado a matéria. Vai tramitar normal nesta casa. E a previsão é para a próxima sessão, na próxima segunda-feira. Passaremos aí a palavra livre. Os vereadores que se inscreveram, convido para fazer uso da tribuna, vereador Elias Bueno de Souza.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, quero cumprimentá-los em nome do meu amigo pastor Divino Elias, que se faz presente. Muito obrigado a todos pela presença. Eu faço uso da tribuna, até dispensei a palavra na sessão passada, devido ao avançar das horas, mas nós tivemos hoje aqui um total desrespeito da administração ao mandar aquele projeto com pedido de urgência especial. Eles gastam um ano fazendo, enrolando com o plano e manda para a gente votar em 2 dias. Eu falo isso porque quando a administração deveria se preocupar em responder os requerimentos, eu tenho um requerimento de 5 de maio de 2014 que até hoje não foi respondido. O prefeito tem 15 dias para responder um requerimento que esta casa aprova. E aí, mais uma vez, eu mostro para vocês o desrespeito que a administração tem com essa casa em não responder os requerimentos e achar que esta casa é um posto avançado da prefeitura, que nós não precisamos de tempo para analisar nenhum projeto, que nós não precisamos de nada, e que chegar aqui é todo mundo na fileira, sim, 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 e as coisas não é bem assim. A administração e seus secretários têm, sim, que respeitar esse parlamento e responder os requerimentos, que as indicações eu acho que eles nem leem. Fiz um requerimento aqui também para que o prefeito respondesse as indicações, que é um instrumento dessa casa que não tem eficácia nenhuma. O que mais acontece nas sessões da Câmara é indicação dos vereadores. Indica isso, indica aquilo outro, porque há um anseio da população e a resposta que temos do Poder Executivo é nenhuma. E aí a gente anda na rua e as pessoas falam, e aí? Não, fizemos a indicação. Mas o que, é que vai acontecer? Não sei. Porque o prefeito e seus secretários não têm um respeito por esta casa para responder aos vereadores aos pedidos que nós fazemos aqui. Tem um outro requerimento, que se os senhores lembram de quando o secretário Edinaldo teve aqui nessa tribuna, que eu questionei os valores das passagens e perguntei a ele se ele tinha o nome, a relação das pessoas que faziam uso dessas passagens e para onde elas iriam, ele respondeu que era tudo organizado e que estava tudo relacionado. Eu acho engraçado que eu fiz o requerimento para ele mandar para essa casa a resposta das pessoas que usaram as passagens, para onde foram, os valores, e até hoje, pasmem, senhores, nada de resposta. Eu acho que a gente tem que frear um pouquinho e dar um puxão de orelha nesses secretários, no prefeito, para que ele respeite mais essa casa. Porque senão a gente vai ficar fazendo papel de bobo aqui para a população e eles brincando com a gente aí na rua, dizendo nada, lá é tudo... Sabe o que eles falam? E eu acredito que os senhores já ouviram isso. Está tudo no bolso do prefeito. É o que a gente mais ouve aí na cidade. Cadê os vereadores? Até eu, que vivo batendo aqui, já falaram? Falei, não é possível um negócio desse. Então, eu gostaria de pedir ao senhor... Vereador Cezinha, que Vossa Excelência falasse com o prefeito para que respondesse os requerimentos feitos nessa casa, que é um desrespeito não para mim, que fiz o requerimento, mas todos os requerimentos que aqui foram feitos foram aprovados por unanimidade. E quando os senhores votaram o requerimento, a falta de resposta é um desrespeito não só a mim, mas a todos os pares. E eu quero adverti-lo que se até na sexta-feira dessa semana não tiver a resposta dos requerimentos que aqui fizemos, eu vou cumprir o regimento interno dessa Casa de Leis e vou pedir a cassação do prefeito, que é isso que estabelece o nosso regimento. E eu acho que nós temos que cumpri-lo. E eu acredito que os senhores não irão contra o nosso pedido, porque os senhores estariam indo contra o regimento desta casa, que é aquele que o senhor prometeu cumprir quando assumiu, quando tomou posse nessa casa. Sobre o triciclo táxi, eu fiz uma emenda e até gostaria
que aqui ainda tem alguns mototaxistas, a nossa preocupação é de que esse projeto do triciclotáxi prejudicasse a categoria. Então, fizemos uma emenda no sentido de abrir a porta para aquele que tiver a intenção de migrar do mototáxi para o triciclotáxi, que fosse aberta essa porta. E hoje, conversando, até alguns pares estavam junto, surgiu a ideia de abrir a possibilidade de cada ponto um poder migrar para o triciclotáxi. Qual que era a ideia? De que, se a coisa pegar, pelo menos a cidade vai estar assistida com esse meio de transporte. Dois, de repente a coisa pega, e aí é óbvio que, se a coisa pegar, quanto mais triciclotáxi tiver, vai diminuir a demanda dos mototaxistas. Então, achamos por bem estar fazendo essa emenda. Como vai estar votando na próxima semana, digo que estamos abertos, de repente, se tiver uma ideia melhor para a gente estar fazendo, a nossa preocupação é essa. E estou, presidente, estou aberto a novas ideias. Se os mototaxistas acharem que essa emenda pode prejudicá-lo, pode ajudar, nós estamos abertos. Se for o caso de tirar, a gente tira. O que a gente quer é dar um apoio à categoria. Quero agradecer a todos pela presença, desejar a todos uma boa noite, uma boa semana, e amanhã, às 15 horas, estaremos aqui para debater o plano aos 45 minutos, 48 minutos do segundo tempo. Muito obrigado, senhor presidente.
Só dizer à secretária Altair para pedir que seja feito um requerimento novamente em nome da mesa diretora da Câmara Municipal à Prefeitura de Nova Chavantina, cobrando respostas a todos os requerimentos que são aprovados em plenário aqui da Câmara Municipal. Que seja respostado todos os questionamentos aos vereadores aqui da Câmara Municipal. Se inscreveu para fazer uso da palavra também o vereador José Gilberto Freitas. E quem é Gilberto? José Gilberto Rota.
Excelentíssimo senhor presidente, demais pares, pastores aqui presentes, comunidade, a imprensa aí, nosso amigo do Interessante News, e em especial queremos agradecer a presença, e estamos satisfeitos com o novo diretor da RNX, nosso amigo Carioca, que já deu uma dinâmica melhor para aquela rádio. E conte conosco, Carioca, que nós precisamos realmente da parceria, sempre estar com a imprensa junto para que possamos realizar nossos trabalhos. Presidente, nós queremos pedir a Vossa Excelência que facilite essa questão dos projetos que estiver, que coloque no nosso e-mail. Então, eu acho que já está... Hoje a tecnologia está bem avançada, né? Então, a gente teve aí o final de semana, você sempre em casa, você vai arrumar um momento de estar dando uma revisão, né? Então, trazer já os pareceres, as alterações, as propostas, as sugestões que você quiser, já aqui no plenário. Então, se nós tivéssemos já com esse plano lá, com certeza nós tínhamos já dado uma olhada, né, e trazer as sugestões. E colocar aqui a questão de que, e parabenizar a Vossa Excelência pelos trabalhos, a inovação que você deu nessa Câmara, né, essa dinâmica toda,
essa facilidade de conciliação que você tem. Isso é muito salutar para todos nós. Então eu acho que nesse momento, né, que a gente está com todo o avanço tecnológico, eu acho que a gente podia imprimir e cobrar do próprio Poder Executivo que assim que mandasse, já mandasse esse aí confeccionado no e-mail e que colocasse no e-mail de todos os vereadores para que a gente possa estar nos momentos lendo isso aí. No mais, a gente quer realmente agradecer a todos e que Deus nos proteja em nossos passos. Obrigado.
Com certeza, nobre vereador José Gilberto Rota, Jabá, é uma boa ideia o que o senhor está falando aí, nós vamos tomar as medidas necessárias para ser feito de tal maneira. Convido para fazer uso da palavra o vereador Manuel José Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, na qual quero engrandecer e agradecer a presença do pastor Divino Elias. Tive a oportunidade de hoje de ouvir as palavras dele ali no velório de um grande guerreiro, de um grande homem que criou sua família aqui, que é o pai do Vande, do Clóvis. E a gente se comoveu muito com as palavras do pastor lá. Eu gostaria de trazer uma preocupação a essa Câmara Municipal a respeito de um discurso que já está no Senado e na nossa região, que é a respeito da hidrovia e da ferrovia. A ferrovia, praticamente, Nova Chavantina já foi descartada, está fora. Ela vai cruzar próximo à Água Boa, ligando a Lucas do Rio Verde. E nós não estamos inseridos na questão da hidrovia. Eu sei que é uma matéria polêmica, mas a maneira de a gente ver, a hidrovia hoje, ela ajuda muito o desenvolvimento dessa toda essa nossa região, e Nova Chavantina não está inserida no projeto oficial do governo federal, onde estive com o senador Hélio Fagundes, fiz essa indicação aqui, redigido até mesmo pela sua assessoria, para tentar colocar, porque existe um lobby muito grande de levar para Água Boa exatamente por causa da ferrovia. E Água Boa, o Rio das Mortes, está aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Água Boa, e existe um lobby muito grande de deputados e outras pessoas, porque está definido que vai ser implantado no Rio das Mortes. A questão é que a gente vai ter muita dificuldade com ambientalista, a gente respeita, tem todo, e vamos ter esse cuidado, já está decidido que vai ser implantada, mas só que está sendo desenhado para ser implantado o porto em Água Boa, que fica a mais de 70 quilômetros do Rio das Mortes. E nós queremos trazer aqui para Chavantina exatamente para desenvolver essa região, para ter outras condições, valorizar as nossas terras, valorizar os nossos comércios, e essa é a nossa preocupação. E nós vamos estar viajando de novo ao Senado. Graças a Deus a gente tem um senador que é do meu partido, é meu amigo particular, que ele mesmo colocou, o Hélio Fagundes, e nós vamos estar tentando, e as nossas autoridades, temos que fazer, que nem diz, vender o nosso peixe da nossa região para tentar também trazer o desenvolvimento, porque com isso vai ganhar todo mundo. Vai ganhar o mototáxi, vai ganhar o triciclo se implantar, vai ganhar o comerciante, o giro de dinheiro vai ficar no nosso município. E parabenizar mais uma vez pela mobilização que foi do projeto da educação. Eu sei que realmente é importante essa mobilização, e dizer mais uma vez que essa Câmara aqui é todos os vereadores, demonstrou mais uma vez que não adianta tentar puxar a coberta pequena para si próprio. Eu acho que aqui temos que todos nós se unir, e a forma que foi conduzida a sessão, presidente, você está de parabéns, que eu acho que tem que ser assim. Quem senta e quem tem um poder, a gente conhece pela humildade que ele é. Muito obrigado.
Convido para fazer uso da palavra o vereador Luizmar Bernardes da Silva.
Boa noite a todos. Em nome do meu amigo, seu Domingos, quero estender um abraço a todos aqui presentes. Quero usar a tribuna, senhores, para chamar a atenção a respeito de algumas matérias que a gente está discutindo sobre esse caso aí do ciclotáxi. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que estamos discutindo esse assunto, vem à tona outros. E nós temos 40 mototáxis hoje em Nova Chavantina, o que representa 40 famílias. Eu, por ter amizade com alguns mototáxis, eu no ano de 2002 eu também fui mototáxi, e eu sei da luta. Às vezes a gente fica uma ou duas horas no ponto para receber uma ligação para fazer uma corrida. Então nós temos que tomar cuidado, temos que pensar nessas 40 famílias, nessas pessoas que estão aí há vários anos. Vou citar um exemplo, o caso do seu Domingos ali, muitas vezes correndo risco de vida, porque temos aí amigos que perdemos trabalhando nesse ofício, que foi brutalmente assassinado. Então o mototáxi, além de ganhar pouco, corre risco de vida. Não é fácil sobreviver hoje com 800, 900 reais, é a média que o mototáxi está tirando livre hoje. Um servente de pedreiro, dependendo, ele tira quase o dobro. Então temos que ter um olhar especial, sim, para esses mototáxis, para esses pais de famílias que trabalham e, por muitas vezes, durante a noite, durante a madrugada, correndo risco de vida para sobreviver e para levar o pão para sua casa. Então eu gostaria de pedir para nós tomarmos cuidado e ver com melhor olhos esta questão e decidir o melhor para todos, principalmente para a população de Nova Chavantina. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa emenda, porém, hoje fui no jurídico da prefeitura e alguns lugares para pesquisar e fui informado que seria inconstitucional, mas vamos correr atrás, ver pontos melhor. Eu acho que eu tenho um ponto de vista, porque Vossa Excelência entrou com a emenda que poderiam migrar um de cada ponto, mas manteria as duas vagas que iria abrir, né? Mas aí abria, mesmo assim, ainda abria essas outras duas vagas, porque eu acho que seria importante. Eu acho que seria importante priorizar e valorizar esses 40 pais de famílias que estão aí, porque quando a gente abre essas duas novas vagas, a gente pode, de repente, estar abrindo um preceito para... Não, pegou, vamos colocar mais tantos, e de repente a gente pode estar prejudicando assim, a vida financeira desses mototáxis, né? Mas é um ponto de vista, é um projeto bom, é importante para Nova Chavantina. Nova Chavantina vive de turismo, né? Então, se possível for, se for dentro da lei, a gente puder, vamos tentar dar oportunidade para esses 40 pais de famílias, trabalhadores. Eu acho que seria justo pensar e valorizar esses anos que eles vêm lutando, vem ajudando nossa cidade a desenvolver. Esse é meu ponto de vista. Muito obrigado a todos e boa noite.
Gostaria de pedir ao vice-presidente da mesa diretora, vereador Jabá, para assumir a mesa para que eu possa fazer uso da tribuna livre. Senhor presidente, nobres pares dessa Casa de Leis, população aqui presente, em nome do pastor Divino Elias Francisco, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, acompanhado pelo pastor Júnior Miguel, eu quero cumprimentar a todos que aqui estão, a imprensa, através do Elson Alves Coelho, carioca, diretor da Rádio Nova Chavantina, Jânio Gomes, do jornal Notícias NX, Ézio Garcia, do site Interessante News, o Gilberto Freitas, aqui da comunicação da Câmara Municipal. Eu cumprimento a todos que aqui estão. E cumprimento o Mauro, seu Domingos, que representa aqui uma categoria onde tramita nesta Casa de Leis um projeto que com certeza tem mexido diretamente com o dia a dia desses profissionais. Eu quero dizer, Mauro, que fica a seu critério, conversa com os demais representantes da classe e amanhã, no período da tarde, estamos aqui na Câmara Municipal para a gente agendar o dia da semana que fica mais viável para a gente sentar e discutir amplamente, até porque na semana que vem vai ser votado aqui tanto a emenda quanto o projeto que se refere à questão do triciclotáxi. E dizer que nós buscamos hoje, através do entendimento da tramitação do projeto de lei número 013/2005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Municipal de Educação, parabenizar a conduta deste plenário, tendo em vista que esta está sendo a maneira mais viável do projeto tramitar nesta Casa de Leis. Mesmo chegando aqui tardiamente, mesmo chegando aqui aos 48 minutos do segundo tempo, colocando esta casa numa situação difícil. Mas nós sabemos da responsabilidade que temos em analisar amanhã esta proposta, esta mensagem, e votar dentro do prazo legal, porque o projeto, o Plano Municipal de Educação, ele tem que estar inserido na plataforma do MEC na próxima quarta-feira, dia 24. Caso contrário, o município corre o risco de ter convênios cortados, de ter suspenso recursos para a educação do nosso município. Então, nós não podemos incorrer no erro de chamar para cima da Câmara Municipal a responsabilidade de votar esse projeto fora do prazo, fora do tempo. Porque é isso que pode acontecer, caso o município de Nova Chavantina não insira o Plano Municipal de Educação na plataforma do Ministério da Educação no país. Eu quero dizer aos nobres pares desta Casa de Leis que eu já disse em outras oportunidades e vou dizer novamente que esta é, com certeza, a melhor formação de parlamentares que já passou por este plenário. E posso me referir dos meus 4 mandatos como vereador aqui do município. Pela postura de cada vereador, pelas propostas que são apresentadas por cada parlamentar, pela forma com que os vereadores analisam e discutem as propostas que tramitam aqui nesta Casa de Leis. Enganam-se aqueles que acham que aqui chega propostas e não são analisadas por cada um dos vereadores dessa Casa de Leis. Porque nós sabemos do comprometimento que cada parlamentar tem com a sociedade e principalmente com aquelas pessoas que lhe confiaram o voto, analisando cada minuta, cada mensagem que passa pelos anais desta Casa de Leis. E isso demonstra conhecimento, demonstra responsabilidade. Então eu quero aqui parabenizar aqueles que estão fazendo oposição e aqueles que dão sustentação à administração municipal. Porque assim como existe o sol, existe a noite. Assim como existe o frio, existe o calor. Assim como existe o amor, existe o ódio. E na política não poderia ser diferente. Tem que haver um peso e uma medida. Tem que haver, com certeza, a divergência de ideias. E que esta divergência fique no campo político. Porque a política é uma ciência que pode melhorar a qualidade de vida de uma comunidade quando é discutida seriamente, da forma que está sendo feita aqui na Câmara Municipal. Por isso, estou aqui para poder elogiar, porque estou feliz de estar presente nesta legislatura, de fazer parte deste corpo de parlamentares, por estar representando a minha comunidade e ouvindo atentamente a divergência, a discussão dos nobres pares nas matérias que tramitam por aqui, porque sei que lá na frente o objetivo é comum entre oposição e situação. Visam o melhor para a comunidade que nós representamos. Que Deus nos dê a força do rei Davi. Que Deus possa nos dar a sabedoria do rei Salomão. Que possa nos dar a fé de Abraão. e a esperança de Jó, para que nós possamos atuarmos no plano político do nosso município sempre com seriedade, porque sabemos que nas urnas teremos a aprovação da população mediante a postura que estamos tendo nesta Casa de Leis. Que Deus abençoe a todos e acredite sempre que dias melhores virão. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a sua postura como presidente dessa Casa de Leis em abrir espaço para a comunidade, né, juntamente com os vereadores, para estar discutindo o melhor para Nova Chavantina. Isso aí, né, mostra o respeito que os vereadores têm com a população, isso é muito importante. E após essa reunião, outra reunião que nós vamos ter com os mototaxistas, né, eu quero parabenizar e dizer que eu espelho muito na sua pessoa como vereador. É meu primeiro mandato de vereador, né, eu me espelho muito na sua pessoa como vereador e gostaria muito que o senhor fosse o meu vice-prefeito.
Muito obrigado, nobre vereador Wesley, pelas palavras, pelos elogios. É uma pena que eu não posso aceitar o pré-convite de ser o seu vice, porque nós vamos disputar o pleito e vamos ganhar a eleição na majoritária.
Assume a presidência, Ney Wellington.
Senhores vereadores, agradecendo a Deus por esse momento, que Deus abençoe a todos, declaro encerrado a presente sessão.